Sinhas a Rádio. Com André Santos e António Vieira.
Boa noite.
Bem-vindos aos Senhores da Rádio.
Sejam bem-vindos.
Já fazia tempo em que não tínhamos um programa tão presente na atualidade. Terça-feira, e o programa está a ser gravado precisamente a uma terça-feira.
Ah, pois é.
Isto é quase histórico.
E, é por cima... e há uma coisa que ainda torna isto melhor, que é o convidado ter aparecido.
É verdade,
Nada pode correr mal.
Nada pode correr mal e não irá correr. E é um convidado, já
Quer dizer, o microfone pode esmagá-lo, entretanto. Mas tirando isso...
Estamos com esse problema. Bem, falta então apresentá-lo, António Vieira, que é o nosso convidado.
Olha, radialista, nasceu em agosto, no verão de 1979. Foi em terras quentes, nas de Santarém, que deu os primeiros passos, as primeiras palavras, naquela que viria a ser a sua carreira, a de profissional da rádio. Aos 15 anos já mandava bitites na Rádio Piranha. Depois, 2000 FM, Rádio Ribatejo e Rádio Cartacho. Fã dos chutes e pontapés e do Sporting, admite que imitava, em pequeno, o gigante Sala e a amiga no despertar da Renascença. Obra difícil, quase de engenheiro, podia-se dizer. Até vem a propósito, ou não tivesse, o nosso convidado passado pela licenciatura em Engenharia Informática no Técnico. Passou, mas não acabou. Desgosto para o pai, que rapidamente se converteu em orgulho quando o nosso convidado começou a brilhar em palcos maiores. Estrela na Comercial, foi transferido numa transferência que deu que falar para a Antena 3. Prometeu o show nas manhãs da 3, onde ainda continua. O homem quis ser detetive, que escalda com as tartes de maçã do McDonald's e que raspou na música e no futebol, deu a cara também na TV. Curto Circuito, Cinema XL, Voz de Portugal, entre outros. Pois hoje, dá a voz aqui no Senhores da Rádio. É por isso uma honra dar as boas-vindas, com 33 anos, ao mestre do timing radiofónico, o Diogo Beja.
Boa noite, boa noite.
É um gosto.
Obrigado, um gosto para mim. Isso foi maravilhoso o que tu agora fizeste aí.
Foi quase perfeito.
Coisas que eu não me lembrava já até. Não sei onde é que foste desenterrar isso, mas sim.
Se calhar a maior parte delas são informações erradas da Wikipédia.
Não. A Wikipédia, existe na Wikipédia?
Não existe.
Ah, ok. Claro.
Esta pesquisa não
mas eu criei a página de Diogo Beja da Wikipédia e inventei algumas coisas. Espero que não... Desculpes.
E nesta descrição sacámos ali uma informação que foi a tua troca da Rádio Comercial para a Antena 3.
Sim.
O que é que te levou a mudar depois, numa altura em que, por exemplo, a Rádio Comercial é o líder de audiências?
Não era ainda, mas
caminhava.
Tudo indicava que poderia... Nós acreditávamos que sim, não é? De tal forma acreditávamos que eles continuaram a acreditar e eles conseguiram. Faltava ali dar um pequeno empurrão. O primeiro empurrão tinha sido dado na altura em que eu me saí.
Está explicado, então.
Sim, eu disse isso ao Ribeiro. Quando o Ribeiro, quando me mandou mensagem, disse assim, se eu soubesse que era só isto, eu tinha-me vindo embora há mais tempo. Acho que estavas tentado aí a sofrer durante tanto tempo. Não, aquilo foi uma coisa que eu senti muito também, porque eu fiz parte daquela luta, não é? Parecia uma luta titânica, uma coisa que era impossível de alcançar, e eles conseguiram. Eu fiquei muito, 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 muito contente por eles e dei-lhes os parabéns. O sair naquela altura, para mim, fazia sentido. O Marco brinca muitas vezes com isso, diz que eu e ele cruzamos no ar constantemente. Cruzamos no ar, não é cruzar no ar, não é estar aqui a fazer um programa como vocês, é cruzamos no ar a nossa vida. Cruzamos, estás a ver? Nós nunca chegamos a tocar, nos tocamos assim...
O Marco tinha saído da Antena 3.
O Marco tinha saído da Antena 3, mas antes disso, eu, 5 anos antes, quando fui para a Best Rock, já fazia parte do grupo da Comercial, estive lá um ano e depois estive 4 na Comercial, o Marco foi para a Antena 3. E eu fui para a Best Rock para o sítio onde ele estava. Portanto, quando soube que eles iam sair, eles quiseram substituir o programa. Fui eu mais o Miguel Peixoto de fazer o programa. Nós ainda nem sequer chegámos a... Falámos na altura, ele disse, pá, era porreiro tu ficares, que eu gostava de fazer isto na Antena 3 contigo. Mas eu estava muito decidido a fazer algo diferente na altura. Estava um bocadinho farto também na Antena 3, confesso.
Na Antena 3?
Sim, na altura estava. Porque é uma rádio difícil de conseguirmos fazer coisas. E na altura, então, mais difícil era. E eu já estava ali, fartei-me de bater contra paredes. Posso dizer-vos que muitas das coisas que estão a ser feitas agora em rádio, por exemplo, a RFM, não há problema de eu dizer isto, está agora a fazer uma coisa que é o Rock and Office, ou algo assim do género, que eu sugeri fazer na altura à direção de... Não é de programas, mas à direção da Antena 3, em 2003, três, e que bateu contra uma parede porque era preciso um patrocínio. Quer dizer, uma coisa tão básica como levar um artista a tocar num sítio, para eles era preciso um patrocínio. Nós temos uma... Se há sítio que tem mais técnicos para fazer, é a RTP. E agora a RFM está a fazê-lo, que é uma coisa que me chateia. Passado 10 anos, quer dizer, eu já sugeri isto há 10 anos. A razão pela qual eu agora tenho apresentado muito poucas ideias. Quer dizer, já não... eu já as apresentei todas no passado, ninguém as usou e agora os outros usam-nas. E portanto, coisas essas foram-me chateando. Eu precisava de ir para um sítio onde me dessem mais hipótese de fazer coisas, onde eu soubesse que do outro lado havia algo que me picava ainda mais para fazer ainda, para ir mais longe ainda do que aquilo que eu já queria. E eu queria mudar um bocadinho também o registro do programa, porque era um programa normal, não é? Eu fazia o programa com a Lamir, portanto, aquela coisa sidekick feminino, homem, e eu decidi fazer pela primeira vez na rádio uma coisa que era ter, e que na América acontece muito cá não, que é o sidekick masculino. Então o Miguel Peixoto foi a pessoa que decidiu ir comigo. Curiosamente o Miguel Peixoto depois acabou por ficar com o programa e transformou o programa numa coisa muito dele, e deixou de ser sidekick rapidamente para ser aquilo que ele sempre foi e que ele é muito bem, que é pivô. Portanto, nessa altura foi giro porque eu e o Marco cruzámos, nossas vidas cruzaram-nos, cruzaram-se. Agora, aconteceu precisamente o mesmo com o namoro Antena 3, já vinha há algum tempo. Basicamente, depois de eu ter sido a Best Rock e ter ido para a comercial, portanto, um ano depois de eu ter sido a Antena 3, começaram os contactos. Eu não cheguei a cruzar com o Rui Pego na altura, o Rui Pego estava ainda na Renascença quando eu saí para a comercial. Depois o Rui Pego foi tomar conta da rádio pública. E mal ele chegou, passado pouco tempo, tentou logo o primeiro contacto. Eu, na altura, tinha-me transferido para a comercial há pouco tempo e eu disse, pá, sou amigo do Ribeiro, quero dar aqui uma oportunidade. E portanto vou arriscar e vou continuar por cá. E depois houve mais três contactos. Eu não foi à terceira, mas foi à quarta que acabei por...
Não resististe. E agora estás nas manhãs da 3. De que modo é que o teu programa faz serviço público?
Podemos dizer logo de chapão, não é? Porque ajuda as pessoas a acordar, portanto faz serviço público. Isso era logo aquela.
Mas isso as outras também fazem.
Óbvio. Eu podia dizer logo de chapão, mas não é só isso. Há toda uma série de coisas às quais nós ligamos e que já ligávamos desde sempre e que é obrigatório. Temos desde coisas mais básicas como... Básicas? Não são básicas. Dar destaque à língua portuguesa. Todos os dias fazemos isso. Temos, obviamente, para mim, em relação a outros programas da manhã, temos uma preocupação muito maior com a atualidade e com o que está a acontecer. Isso é o nosso principal... Pá, não é que a gente não fale na Miss Bumbum, por exemplo, mas... Não, se surgir uma boa história, piada para fazer com a Miss Pumbum, uma boa piada para fazer com as medidas que o Passo anunciou na semana passada e que o Portas comentou passado dois dias, eu prefiro fazer a cena do Passo e do Portas. Fazer no sentido da piada, obviamente, não é? Que o verbo fazer é estranho aqui quando estamos a falar da Miss Pumbum. Mas... Não reprimam, podem rir-se. Mas há mais coisas. Estamos atentos. A ideia da Antena 3 neste momento é que seja uma rádio onde cabem os artistas, mas não só os artistas. Acima de tudo, na altura em que nós estamos a viver, que não é uma altura fácil, que caibam as pessoas que estão a fazer algo por Portugal e que mostre que estão a acontecer coisas em Portugal e que nós podemos sempre fazer melhor. Ainda hoje tivemos lá duas pessoas que são completamente amadoras, não são desportistas federados, são tripulantes da TAP e fizeram uma coisa maravilhosa. Chegaram da China há pouco tempo, onde fizeram a maratona. Da Muralha da China. Ela foi a única mulher a acabar, tinha 10 minutos ainda para acabar aquilo, mais ninguém conseguiu das mulheres. Muitas desistiram, não sei se mais alguma tentou, mas não conseguiu no tempo limite. E ele ficou em quarto. E só ficou em quarto, não ficou em segundo, porque se enganou e fez mais 3 km do que era suposto. Se não tivesse feito esses 3 km, provavelmente tinha ficado em segundo. Bem, são coisas absolutamente incríveis. São histórias de vida que as pessoas não conhecem. E eles, provavelmente, já querem ir ao Tibete. Portanto, há este tipo de coisas que nós fazemos e que sequer nem sempre tem lugar nos outros programas da manhã, nem sempre nas outras rádios, não fazem, nem têm de o fazer sequer.
Na comercial fazias as tardes, agora fazes as manhãs. Não?
Era início de tarde.
Início de tarde, agora fazes as manhãs. Hora da sesta, pronto, até tem a ver com a pergunta. E agora na Antena 3 fazes as manhãs, dizes que acordas normalmente bem disposto. Quando é que quando isso não acontece, tentas.
É muito raro.
Tens a preocupação
muito...
de disfarçar para
é
o ouvido não perceber?
Sim, não. Quando eu estou no ar, não.
Até podia ser interessante, um locutor resmungão.
Existe na Antena 3, o Rui Estevão é isso. O Rui Estevão, e por norma é resmungão todos os dias, mas ele assume-o quando está menos bem. Mas eu por norma acordo bem disposto. Hoje, por exemplo, ia para a rádio com uma pedrada enorme, porque ontem trabalhei, deixei ficar lá o computador e hoje de manhã, quando fui arrumar as cenas, não encontrei o cabo do carregador do computador. E um carregador novo para aquilo não custa para 40 euros. Eu estava a ficar pior-se. Até porque tinha a ideia que eu tinha arrumado. Então só quando cheguei ao estúdio e vi que ele estava ainda agarrado à tomada é que eu fiquei mais bem disposto e consegui avançar com o programa. Senão eu ia estar mal disposto na primeira hora.
O trabalho de produção é muito grande. Como é que funcionam os bastidores de uma manhã de uma rádio nacional, uma rádio pública?
Nós dividimos as coisas e não dividimos. há um bocadinho aquela coisa às vezes, deixa estar que eu faço, ou hoje faço eu. Por norma temos as coisas bem divididas, mas nem sempre assim funciona. Eu decido ter a coordenação final dos textos e do guião. Uma coisa que eu não dediquei de fazer desde volta da comercial, porque eu fazia isso para mim na comercial.
E aí tens total controle criativo ou há ali limites?
Sim, quer dizer, se eu me portar mal, depois vou ter que responder a alguém, provavelmente.
À provedora?
Provavelmente, já. Por acaso, a provedora tem sido bastante atenta até. Provavelmente vocês conhecem-se, desde que participem em workshops de rádio e coisas do género, ela é muito ativa e organiza sempre o Dia Mundial da Rádio e a Rádio em Congresso é ela que organiza.
É docente também no ISCS.
E é docente no ISCS, portanto vocês provavelmente até algum outro. E ela é muito aberta a falar com as pessoas, especialmente com vocês que estão a estudar no meio. Ela é de vez em quando tem que responder, mas ela é até bastante atenta e ela é bastante construtiva. É bastante construtiva.
Por exemplo, o programa da manhã já está planeado.
Sim, o programa da manhã tem tudo mais. Só não tem definido uma coisa ainda. Tem definido o que vamos já fazer, em termos de esquema, em termos de das coisas normais, como um passatempo, algo do género, isso também já está definido. O que nós não temos definido ainda, e depende muito do que acontece durante a tarde, é as piadas do monólogo. O meu valia a pena pensar nisto, porque pode ser mais ou menos genérico. Depende sempre do que acontece no dia anterior. E em função disso, às vezes, ainda hoje cheguei lá, eu não tinha isso definido. Só de manhã é que decidi o que é que havia de fazer.
Em função daquilo que se passa hoje, mas também ontem, e na semana que passou, é a habitual rubrica da atualidade, liderada pelo nosso timoneiro, o Diogo Ferreira Nunes.
Um bongo, um bongo, o bom sabor da selva. Em cada pacotinho, uma festa, oito frutos. Ananás, alcancinho, uma laranja, maçã, goiaba, banana, maracujá. Imagina o que isto dá.
Um bongo, o bom sabor da nossa selva.
Boa noite, senhores. Olá, Diogo Beja. É um prazer ter-te aqui no Senhores da Rádio.
Prazer, obrigado.
O que é que mais te está a irritar neste governo?
Epá. É complicado.
Atenção que ele só tem esta pergunta para esta rubrica, portanto tens muito tempo para dizer.
Sim,
a gente pressupõe que a resposta
seja longa, não é? Não é tanto o governo, é também o governo, mas não é só o governo. A mim chateia muito perceber que o governo já passou do prazo, claramente, mas depois ter a noção de que não há alternativa. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. E depois, penso que... Ou poderia pensar que não há uma alternativa que os portugueses possam olhar e dizer, bem, vou escolher aquele e ele consegue fazê-lo. Haveria sempre a opção presidente. O presidente já fechou as portas a isso. E mesmo que ele não tivesse fechado as portas, eu teria muito medo do governo de iniciativa presencial que Cavaco Silva pudesse querer fazer. Realmente iria lá pôr a malta toda do BPN. E isso é uma coisa que me irrita solenemente. E isto está tão mal, que às vezes começo a pensar que é melhor, se calhar, estes gajos... Alguém do governo costuma ouvir o podcast, o programa?
O Cavaco Silva.
Quase tudo.
O Cavaco não me preocupa porque ele adormece logo a seguir. Se for alguém do governo é pior.
O Ravas já nos ligou a dizer que ouvia umas coisinhas, mas...
O Ravas agora já não me preocupo tanto.
Então estás à vontade.
Até já me aproximo mais das valetas e tudo, que era uma coisa que eu antes não fazia. Começo já a chegar ao ponto em que acho que se calhar é preferível eles terminarem a legislatura.
E o que virá a seguir?
Sim. O que virá a seguir? Até lá, espero que o PS se organize. Ou pelo menos que eles... Não vou falar em consenso porque
Não acreditas nisso.
É hipócrita.
Não,
Primeiro, há que dizer... O PSD portou-se mal, o governo portou-se mal com o PS desde o início. Mas ali, por uma falta de liderança forte... Também nunca houve muita vontade de aproximação. Ou houve a aproximação errada, que era fazer má oposição, ou agora que está a tentar fazer a oposição bem, eu percebo que também esteja um bocadinho chateado, o seguro, mas está a fazê-lo na altura errada para mim. Portanto, quando se fala em consenso, além de que juntar o seguro e o passo, aquilo é a mesma coisa que juntar o passo e o seguro, é igual ao litro.
E a mesma coisa do que tentar juntar passo e portas?
É diferente. O Portas é o melhor líder da oposição que a gente tem neste momento, não é? Portanto...
Achas que ele é mais do que líder da oposição do que líder de uma... Qual líder da coligação?
Eu acho que era mais simpático. Já conseguiria, apesar de ser estranho, era mais fácil eu conseguir agora descortinar, ver ali uma coisa entre o seguro e o Portas. Mas o seguro seria claramente manipulado pelo Portas. E facilmente manipulado pelo Portas. A minha única esperança é que o PS se organize, entretanto. E organizar.
Com que figuras? Imaginas assim alguém?
É por o seguro a andar, não é? E obviamente, quando vemos o.
E chamar Costa?
Quando vimos o congresso do PS, nós percebemos claramente quem é que devia ser o líder, não é? O Costa fala e as pessoas percebem. A mim até me chocou um bocadinho ver o Costa fazer aquele discurso de vangloriar, de vitória do seguro. Quer dizer, apesar de me fazer confusão que um partido que eleja José Sócrates com 96% faça exatamente o mesmo com o seguro. Quer dizer, há ali gente que é totalmente troca casacas, não é? Há gente ali, tenho certeza que a maior parte. Tenho certeza, não. Sei que os socratistas não são claramente seguristas. Os juristas não podem com a malta do Sócrates. Como é que o homem consegue 96%? Há muita gente ali que está a engolir muitos sapos ou que está à espera de alguma coisa. E se chateiam porque estar à espera de alguma coisa é o que tem levado o país à situação em que ele está agora.
E quando é que achas que vem o regime costista no PS?
Não sei. Por outro lado, acho que também podíamos esperar finalmente que houvesse movimentos organizados de cidadãos que conseguissem arrebentar, mas é muito difícil.
Acreditas na sociedade civil?
Eu acho que hoje em dia as coisas estão tão fartas e isto está a ser tão difícil, que só mesmo a sociedade civil era a melhor opção neste momento. Eu acredito no Costa, atenção, eu acho que o Costa era a pessoa certa para liderar o PS eventualmente.
Mesmo com os buracos todos em Lisboa, que muita gente tem criticado.
Sim, mas ele conseguiu tapar outros buracos. Eu próprio tenho a minha carrinha lixada por alguns dos buracos de Lisboa, mas havia outros buracos mais...
Podes ir pedir minimização à Câmara, já deves ter ouvido falar disso.
Ele já tapou esses buracos, não quero estar agora a chateá-lo.
Ah, ok.
Mas a iniciativa da sociedade civil poderia ser, efetivamente, nem que fosse só para tentar... Porque estamos a chegar a um ponto em que há coisas que não acontecem, há coisas que não são resolvidas, há justiça que não é feita e que as pessoas começam a chatear realmente. E eu às vezes começo a achar que só quando alguém aqui se passar, eu não quero que isto seja um país de ser mundo, mas quando alguém aqui se passar e quis chegar ao pé de um deles e mandar um tiro na cabeça de um, é que eles se calhar assustam-se e ficam a pensar, se calhar temos que fazer isto como deve ser e como era suposto. Atenção que eu estou, eu não quero passar o Mário Soares a dizer que por menos que isto me roube, não quero comer. Mas ou a sociedade civil consegue organizar-se e fazer ver que aquilo está errado e que há outra forma e que deve ser feito de uma forma correta, porque é possível fazê-lo. É óbvio que quem lá está não o quer fazer, não é? E como nós vemos como os partidos estão a organizar a questão dos aparelhos e depois é sempre esta troca entre PS, PSD, eu acharia engraçado que conseguisse haver um consenso de esquerda com o PS e os partidos da esquerda, mas é impossível de acontecer. Para já os partidos de esquerda, se um dia chegarem ao governo, deixam de ser partidos de esquerda, acabou, não é? Morreu.
Metem o socialismo na gaveta.
É. E também não parece que o PS quer ir até aí, não sei, devido. Portanto, é muito complicado. Acho que quando acabar esta. Se esta legislatura for até ao fim, provavelmente irá, teremos um. Se correr muito mal, teremos uma legislatura. Também está muito em voga, não é? Teremos uma legislatura do PS, se tudo correr mal, com o seguro à frente. E provavelmente essa não vai chegar ao fim. É a minha convicção.
Eu tenho só mais uma pergunta. Repara que no final preparei mais uma pergunta. Tu és um fã do Conan O'Brien e ainda há pouco tempo ele apresentou o jantar dos correspondentes na Casa
Sim.
Branca.
Com só vi metade a presença do discurso. Só vi metade do discurso.
Sim, mas tu achas que, por exemplo, tu que és um fã do Conan O'Brien, tu poderias ser um Cicerone de Cavaco Silva se houvesse um jantar desta espécie em Portugal?
É diferente. Já tenho a certeza que o Conan O'Brien votou no Barack Obama. Além de que
e tu não votaste em Cavaco Silva, é isso?
Definitivamente. E eles conseguem separar muito bem as águas. Também lá tens és democrata ou és republicano, quer dizer, não está voltado a dar. E aquilo é uma noite especial. Se formos a ver, até o Bush conseguia meter ali umas piadas pelo meio, não é? E não ser ele a piada, que era aquilo que acontecia normalmente com ele.
Aqui Cavaco Silva é mais a piada.
O Cavaco Silva já tentou fazer isso. O Bush foi bem melhor que o Cavaco Silva quando tentou, porque o Cavaco Silva falhou redondamente. O texto era mau e o delivery, como se tu me dizer dele, era horroroso, não é?
Será que ele tinha o mesmo guionista da Bárbara Guimarães?
Não, a Bárbara tinha guionistas melhores, mas ela é tão boa como o Cavaco a dizer as piadas. Esse é o problema. Bem, mas ela tem guionistas melhores que o Cavaco.
O que não tem muita piada, normalmente, é o Harry Bada a segunda semana, a pior figura de cada semana, e ficamos por aqui. Muito obrigado, Diogo.
Não, obrigado.
Vamos saber quem é o Harry desta semana.
E sei bem quem é o Harry Batassuna, cá do sítio.
O governo de Portugal está sem orientação. Num dia, apresenta um documento para crescer. Poucos dias depois, aprova medidas para que as pessoas fiquem com menos dinheiro. A seguir, instalam-se linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. O que este governo tem de fazer é muito simples. Ou arranja uma bússola depressa ou entrada de apoiar Maduro. Apenas vai servir para que este executivo caia de podre.
continuamos a remar.
Remamos para fora do bom sabor da nossa selva, felizmente.
E ao som dos chutes e pontapés.
Como nota o ouvinte, o tom é menos estridente.
É verdade, é verdade. E remamos ao som dos chutes e pontapés, que é uma das bandas top do Diogo Beja, nosso convidado de hoje.
É o top. Não é? É que está no número 1 do top.
Porque este tema?
Este tema é emblemático para quem é fã dos chutes, este tema é emblemático para os fãs dos chutes e, acima de tudo, para os chutes. Eles gravaram esse tema numa altura em que a banda esteve quase para acabar. Ou melhor, esteve quase para acabar depois de eles terem gravado o tema, porque eles investiram dinheiro numa editora que surgiu na altura, com, acho que era o Pedro Magalhães e era o Miguel Esteves Cardoso, que era a Fundação Atlântica. Os chutes gravaram esse single para e saiu em single na altura, mas gastaram muito dinheiro, as coisas correram mal, isso provocou alguns problemas dentro da banda. Não era um tempo fácil, aliás, estamos a falar de 84, portanto, nessa altura Portugal era novamente um país como é agora, intervencionado, como se costuma dizer. Portanto, não era propriamente um tempo fácil em termos económicos, não havia concertos.
Não era um tempo mau para a música?
Não, surgiram coisas engraçadas. Surgiram coisas engraçadas, mas era um tempo mau para os músicos. Não era um tempo mau para a música, mas era um tempo mau para os músicos. Sim. Pelo menos músicos em Portugal era. Portanto, hoje em dia é muito mais fácil, nem que seja pelo facto de poderem fazer em casa a grande parte da música que fazem os músicos e pela forma como mais facilmente a podem divulgar e até pela abertura do público. Houve ali uma fase em que a música portuguesa era um bocadinho corrosiva junto do público. Hoje em dia acho que a nova geração já aceita, isto não é consensual, mas já aceita melhor do que nessa fase. Era a altura do boom do rock português, não é? Isto para os chutes, a letra tem muito a ver com aquilo que os chutes enfrentavam na altura e o facto de eles terem passado essa... terem forçado a corrente, terem conseguido remar, e ainda hoje estarem juntos, é um grande orgulho para qualquer fã dos chutes e pontapés. Isso é significativo aí ter escolhido essa música. Mas dos chutes, não vou dizer que é a minha música preferida dos chutes.
Porque seria fácil escolher qualquer uma?
Não, seria difícil, sim, seria fácil escolher qualquer uma, seria difícil escolher só uma. Isso é...
Hoje temos aqui nos Senhores da Rádio, não os chutes, mas um mestre do timing radiofónico, sendo um especialista no timing. É este o tempo ideal para quem quer fazer rádio? Quais eram os conselhos que tu darias a quem está agora a tentar enverdar para esta carreira?
Eu acho que não há uma altura ideal para as pessoas fazerem rádio, não é? A rádio nunca não desapareceu, não morreu. Aliás, quem a deu como morta já muitas vezes no passado bem que se enganou, infelizmente. Portanto, qualquer altura é uma altura boa para começar a fazer rádio. Comparativamente à altura, quando eu comecei, o que deixou de haver, ou pelo menos não é tão fácil, é... Não é que na altura fosse, mas pelo menos havia... As rádios locais tinham a...
Tinham outro poder.
Não era... Sim, tinham outro poder. Não se colocava tanta questão de elas eventualmente acabarem ou terem que se vender rádios, querem formar grupos de rádios para chegarem mais longe. Elas tinham um bocadinho o papel também de ensinar, não é? Eu pelo menos tive a sorte de passar por rádios onde fui aprendendo. Não quer dizer que alguma vez tenha passado alguém pela minha vida que me disse: olha, tu devias fazer isto mais assim, mais assim. É claro que passaram algumas, mas nunca houve ninguém que disse: olha, pronto, agora vais aprender. E não, nas rádios locais empurram-te e tu, ou depois tens boas referências e consegues separar o trigo do joio e tentar fazer a coisa bem feita, ou então perdes-te completamente. Infelizmente, ainda hoje na Rádio Nacional há muita gente que está a tentar aprender e que se perde completamente e que não consegue fazer coisas minimamente relevantes ou bem feitas, pelo menos. Portanto, acho que tudo depende da vontade que a pessoa tem, obviamente da oportunidade das oportunidades que são dadas, não é? Mas acima de tudo da forma como as pessoas agarram essas oportunidades. Nada é impossível, não é?
O Diogo disse há bocado que tu eras um...
Por tu, por favor.
Não, o Diogo Nunes.
Ah, peço desculpa.
Não, mas eu trato o meu colega por você, mas aqui trato por tu.
Não, eu já percebi isso, é uma coisa bem, aqui nesta zona de Benfica acontece muito.
Disse que uma das suas influências, Diogo, é o Conan. É possível adaptar algumas ideias que vêm da linguagem televisiva à rádio? Tentas fazer isso?
Já o fiz. Ficou estranho agora teres-me tratado por tu no final. já o fiz. O Conan, por exemplo, faz uma... Bem, para começar, o nosso programa é o único, pelo menos da rádio, que faz uma coisa que agora em Portugal já começa a acontecer, mas que durante muito tempo não se fez. O próprio Herman, que sempre fez talk shows, fazia uma coisa diferente, não era bem aquilo. Hoje em dia já se atira para isso, que é o monólogo. Não é? Aquela coisa de chegar, faz um bocadinho de stand-up ali à entrada. Nós também temos isso na rádio. Nenhum programa de rádio faz isso. Essa foi uma das coisas, isso é fácil, não é? A única coisa, e eu quando dou workshops digo sempre isto às pessoas é...
É fácil fazer isso todos os dias?
É. Quer dizer, eu tenho para lá de eu escrever e ter dois argumentistas a trabalhar comigo, quer dizer, é bom que no meio de três cabeças pelo menos surja alguma piada e mais o resto do input do resto do pessoal da equipa. Portanto, é bom que surjam pelo menos cinco, seis piadas que a gente possa fazer no dia. E eu costumo sempre fazer a ressalva, e aqui é uma ressalva técnica, quando dou os workshops, é atenção, que ao contrário de um talk show, não está lá o público. Portanto, não há aquela coisa de reação. Ou nós nos rimos das piadas uns dos outros que já conhecemos, ou temos que recorrer a... Que é o que eu faço, recorro a ambientes sonoros. Eu tenho sempre um chamado rimshot, tenho o break de bateria, fazemos a piada... Ou então há outro som qualquer, ainda hoje fizemos uma piada, ela está com isso bumbum, e a seguir ouve-se o som de uma senhora que estava claramente entusiasmada com algo que eu não faço ideia o que é que seria. E isso é uma das coisas. Outra coisa que nós fazemos muito é o... Agora, por acaso, eu não faço há algum tempo, que é uma coisa que o Conan tem, que é o Celebrity Survey, que é uma frase, e depois supostamente três personalidades conhecidas respondem. As duas primeiras têm uma resposta perfeitamente normal, e a terceira... é uma resposta completamente fora e que é a punchline comparativamente à frase. Nós a isso chamamos em Portugal o disco disse, é óbvio que era para nos protegermos também, não sermos processados, e fizemos isso, até resulta. Isso até resulta. É claro que é difícil, muitas vezes estou a ver um talk show e a pensar, raspa, isto é tão visual e é tão fácil de fazer assim. E para a rádio isso é muito mais difícil, tem que se trabalhar um bocadinho mais, muitas vezes, para a rádio.
Devo dizer que nós, aqui no Senhores de Rádio, chegámos a ter um monólogo.
É verdade. Que em boa hora foi abolido.
E é verdade, nós passámos essa dificuldade, porque era... Ninguém vai rir, porque nós também não temos experiência televisiva, não é? Mas vemos que no monólogo em televisão, lá está, há uma audiência. E aqui não havia, e nós ríamos as piadas.
Se não as conhecessem, não há problema.
Não, mas não as conhecíamos, mas não achávamos piada. O que também era mau.
Tem sempre o efeito do acidente de carro, que é porque tem que ser, não é?
Exatamente. Tu foste um divulgador do wrestling em Portugal. Achas que relatos do wrestling funcionariam em rádio? Teriam alguma hipótese?
Se Portugal tivesse um...
Nunca pensaste integrar um conceito desse?
Nós chegámos a propor fazer isso em rádio. Para começar, na altura em que o wrestling estava em alta, eu e o Bottas não estávamos na mesma rádio. Eu estava na comercial, ela estava na 3. E quando eu fui para a Antena 3, uma das primeiras coisas que... Quando eu aceitei finalmente, depois de vários convites, ir para a Antena 3, uma das coisas que me disseram logo foi: pronto, o Bottas e tu vão trabalhar, mas nada de wrestling, seja vá de que forma for. E, portanto, nós já estávamos completamente avisados e não insistimos. Pois era preciso que em Portugal houvesse... Quer dizer, até na América, que tem uma cultura tão grande... Já teve mais, mas tem uma cultura tão grande à volta do wrestling, neste caso da WWE, que é a companhia que move mais pessoas, lá isso não acontece. Quer dizer, fazem coisas como eu e Bottas fazíamos, como podcasts. Há programas de informação sobre aquilo, mas não há um programa que faça o relato, o chamado play-by-play, até porque aquilo é muito visual, não é? Não é que o futebol também é, não é? Mas no futebol...
Não seria um desafio...
Eu acho que era muito interessante, mas eu acho que não iria resultar só porque não temos público. Na América, por exemplo, acho que valeria a pena, valeria experimentar, eu acho que sim, aí valia a pena. Mas em Portugal acho que...
Saber que é tudo mais ou menos combinado, não é?
Como combinado?
Seria uma atenuante...
O que é que você está a dizer?
Seria uma atenuante que gostavas de ter enquanto espectador dos jogos do Sporting? Eles estão a perder, mas aquilo já estava... Faz parte da história, não é?
Esse eu sei que é combinado. Está combinado que a gente está a sofrer até o resto da vida. Portanto, não... Eu disse isso. A grande vantagem do wrestling em relação ao futebol é que eu sempre disse muitas vezes para gozar com o Pedro Ribeiro. Benfica, não sei quem, por cima, quando eu estava na comercial nem era a fase boa do Benfica, né? Depois é que apareceu o Jesus e é que conseguiu equilibrar. Não foi ele, há que dar algum crédito ao homem, apesar de ser um senhor dos pneus. Foi o Vieira que conseguiu equilibrar a casa. Vocês, quantos de vocês aqui é que são do Benfica?
Somos quatro.
Ui, desculpa, eu não queria insultar ninguém. E eu dizia-lhe sempre, pá, em relação ao wrestling ou ao futebol, é que quando eu vou ver o evento, eu já sei a partir daqui que aquilo é combinado. Quando o jogo de futebol começa, só quando eu começo a ver o Benfica a jogar é que eu percebo que aquilo efetivamente é combinado. Portanto, essa é a grande diferença. No caso do Sporting é impossível combinar o que é que seja.
Bem, a entrevista acabou aqui. Diogo Beja, foi
basta
um prazer.
Ver um jogo. Eu acabei de dizer mal do Sporting, vocês podem continuar, não é?
Podíamos era começar...
Não, mas nós também não somos benfiquistas, mas nós não gostamos que digam mal do Sporting. Nós não gostamos de clichês aqui.
Falámos do Sporting e estamos todos a rir. Com a
Sim, lá está, lá
Vamos,
está.
Portanto, neste barco, apanhar o Jorge Palma, que Sim, é sentido. A segunda escolha musical do Diogo Beja. Deixa-me rir. Porquê?
Porque eu para já, vocês sabem, eu tive alguma dificuldade em escolher as músicas, né? O Chutes teria de ser, depois já expliquei a escolha do Remar. O Palma surgiu já aqui, não sei porque há bocadinho estávamos aqui a conversar, não sei se foi em off, se foi no ar, E lembrei-me, pá, é um dos discos, meus discos preferidos de sempre. Eu tenho vários discos preferidos, vários discos que eu gosto muito de Jorge Palma, mas o meu disco preferido do Palma nem é do Jorge Palma, é do Palma's Gang, né? Pronto, lá está, junto aos Chutos, os Rádio Macau e o Jorge Palma. É o Palma, o Zé Pedro, o Calu, e o Alex e o Flack dos Rádio Macau. O Deixa-me Rir, porque para não ser óbvio escolher tipo Portugal, né? Já falámos aqui, estamos ali à conversa com o Diogo sobre o país, portanto já passámos a fase do Portugal. O Deixa-me Rir, porque eu pensei que nós íamos ter a parte do Sporting e mais cedo ou mais tarde acabava por dar jeito, e portanto Deixa-me Rir, acho que faz sentido.
Muito bem, vamos então rir-nos com o Jorge Palma e depois vamos emigrar para o cinema com o Pedro Ramalhete.
Deixa-me rir, essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de cuidar e não é teu que queres vender. Deixa-me rir, tu nunca lambeste uma lágrima. Desconheces os cambiantes do seu sabor. Nunca seguiste a sua pista do regaço à nascente. Não me venhas falar de amor. Deixa-me rir, tu nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto preço. Esse curioso alambique onde são destilados noite e dia o choro e o riso.
Sangue e Pobres na Titanic com
Pedro Ramalhete.
Boa noite, senhores. Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo ao Sem Pipocas Nem Titanics. Sem Pipocas Nem Titanics porque são as coisas mais detestáveis no cinema. Para mim, para ti.
Há mais uma coisa, acho que o título podia ser prolongado. Tens que acrescentar duas coisas. Que é,
mais duas coisas ainda?
É, as pessoas que não percebem que, apesar de terem comprado tipo 5 litros de Coca-Cola, aquela gaita chegou ao fim, ainda estão lá a puxar aquilo até ao fim.
Como é que, tá, como é que eu meto isso num título?
Eu já tive a palavra, há uma palavra para isso. E a outra é as pessoas não percebem, pá, que estão no cinema e que não podem entender o telefone nem sequer ter aquilo com som, não é?
Sim, isso é aqueles clichês do.
Scary Movie.
Sim. Pretos, se for assim.
Exato, é isso.
Pode dizer.
Precisamente.
Eu falo, damn, não vais por aí.
What's up, sister?
É isso mesmo. A tua primeira recordação de cinema não é Scary Movie, de certeza, mas...
Não, felizmente.
Apesar de ser uma coisa boa, de certeza.
Apesar de eu gostar, eu gosto
de... Já viste o novo, já agora?
O 5 não, mas estou entusiasmado. Aliás, este ano vão surgir muitas coisas com números elevados que eu estou muito interessado, desde o Scary Movie 5 ao Fast 6, já dizia 5, já foi.
Mas
eu gosto muito dessas coisas parvas.
São os teus guilty pleasures.
Eu nem chamo guilty pleasure porque eu divirto-me, portanto, sim. Se calhar é mais guilty pleasure eu ver uma
erótica
porno chachada, não é?
Sim.
Isso é capaz de ser mais... É pleasure, não é guilty. É guilty, pode ser guilty pleasure. Agora é a minha primeira referência de cinema
está
por Ocidentuça da Disney, talvez, não sei.
Para o Ocidentuça também é das minhas. E é que me marcou mais.
Mas lembro da história, se me vês perguntas, não me lembro. Não, aquilo que eu tenho assim mais presente, primeira referência, eu lembro que fui ver a versão Disney, que eu não sei se era a primeira, se era recaustada, do Robin dos Bosques. E na altura nós morávamos em Alenquer e eu vim com a minha mãe de comboio, apanhámos o metro, que era uma coisa que eu tinha, porque eu comecei a ler muito cedo, então parecia um chato primeiro. Eu anunciava mais as estações do metro do que a senhora que falava.
O que é que
eu ias? No metro. Lia os títulos, quer dizer, os nomes das estações, já lia aquilo muito bem, mas estás a ver o que é um papagaio, literalmente vou ser papagaio mais tarde, a falar altíssimo, que eu sempre falei alto, a dizer os nomes, tipo, intendente. Não sei se à altura havia intendente, mas era estranho. Uma criança a chamar intendente.
Anjos!
5 anos! Intendente! Coisa. E então, estava escutada a sessão, nós devemos ter chegado tarde, e eu, criança, trabalho 5 anos, chorar. Então a minha mãe pegou lá num jornal e viu onde é que estava outra coisa que nós pudéssemos ver, um bom momento de mãe e filho, e levou-nos a não sei para que cinema. Não sei, mas sei qual foi o filme. O filme era lá em casa. Não, Um Dia a Casa Vem Abaixo.
Um Dia a Casa Vem Abaixo.
Que é com o. Eu estou na dúvida se é com o Tom Hanks ou com o Steve Guttenberg. É com um dos dois. Basicamente, acho que é com o Tom Hanks.
Da Academia de Polícia.
Sim, o Steve Guttenberg. É com um dos dois. A miúda é aquela que entrou no Cheers mais tarde. Eu já posso procurar aqui no telemóvel. Que era a Shelley Long, acho eu. Que foi substituir a boa, que ficou gorda.
Ah, sim.
Olha quem fala.
Cristiali.
Ficou gorda, já não interessa.
Pois, por acaso ela agora está talvez mais magra, mas nunca mais está ao nível de Cristiali.
Isto era uma brincadeira. Atenção aos nossos ouvintes.
Sim, porque.
As gordinhas.
Repara que tiveste Margarida Rebelo Pinto aqui há umas semanas.
É verdade. Ela entrou e a porta estava fechada. E vocês. Ah, já está cá dentro. Porque ela consegue passar pela fresta. Foi esse. Lembro-me disso. Pai, diverti muito, que é um filme de. Um casal jovem compra uma casa, é a casa dos sonhos deles, e depois aquilo está tudo estragado, e depois cai a banheira no meio da sala. Esse tipo, para uma criança aquilo é divertido, né? Portanto, essa é a primeira. E acho que marcou um bocadinho, lá está, a tónica para muitos dos filmes que eu gosto, desde as Academias de Polícia. Vejo um filme do. Agora é só Polícia, vejo um filme do Leslie Nielsen e fico parado a ver onde é que para a polícia, por aí fora. Scary Movie.
São os filmes da tua vida, esses?
Não são. Vou ter que falar dos clássicos, desde sei lá, o Clube dos Poetas Mortos. Na altura, ao Contacto, que por acaso vi uma vez e nunca mais revi. É curioso, há filmes que nos marcam e que. Com o Jodie Foster, que nos marcam e depois não temos necessidade de revisitar. Isso é curioso.
Mas achas que se revisitarmos perde o encanto?
Eu acho que no caso do Contacto, sim. Apesar daquilo ter muito a ver com algo que marcou desde sempre, que é esta cena de ciência, religião. Não sou assim tão religioso quanto isso, para não dizer que sou até bastante irés. E depois estudei no científico natural no secundário, depois fui para a engenharia, portanto era muito. Não tinha nada a ver com religião, nada a ver com.
Contrário.
Mas a ver com o senso comum, com experiência. E o Contacto despertou em mim isso, né? O Clube dos Poetas Mortos despertou um bocado essa coisa de questionar. Sejas mais religioso ou menos religioso, questionas-te na mesma, apenas vais é procurar as respostas noutros sítios. E portanto o Clube dos Poetas Mortos também marcou. Depois há filmes que não têm nada a ver com nada de nada e que me marcam. Eu gosto de filmes de terror também. Portanto, o Scream é um dos filmes da minha vida, porque eu nunca mais vou esquecer aquilo que eu senti quando fui ver a primeira vez.
O primeiro.
Aquilo foi uma noite maravilhosa, tenebrosa e maravilhosa para mim, de tal maneira que eu depois fui ver novamente. Ninguém vai ver um filme de terror, mas eu fui.
Eu revi também quando vi em DVD, foi curioso, foi na mesma semana em que vi o Pulp Fiction pela primeira vez. Vi os dois, o Pulp Fiction vi 5 vezes seguidas, o Scream vi 2 e é um grande filme.
E depois vem parar aqui.
Depois vem parar aqui.
É a sequência lá.
É a vida.
Começaste bem, isso é o mais importante.
Falámos há um bocado de animação, do Papa Sidentus e do Robin dos Bosques. Tu já tiveste a tua experiência na animação a fazeres a dublagem do Tartarugas Ninja?
Sou o Daniel Oliveira da rádio, pá, vocês estão-me a tocar ao coração todos.
Não chores.
Sim, não, estou quase, já estive mais longe.
A tua experiência como locutor ajudou muito na dublagem?
Não, é o contrário. Não? O contrário. O Zé Jorge Duarte. Lecas. Passou o tempo todo a dizer-me: estás muito locutor, que é uma coisa que me chateava, porque para mim eu estava mais natural possível, mas ele: estás muito locutor. E pá, e aquilo estava-me. Que eu te deste comigo essa cena de: estás muito locutor, parece que nós pomos um registro. Eu estou a falar aqui convosco como estou a falar na rádio normalmente. Não estou a ler texto nenhum, não estou num registro de locutor, eu falo assim. E aquilo magoava-me, não é? Mas ele teve uma paciência de santo. Eu não sou ator, ao contrário do resto do pessoal. O Marco também não. Não se pode dizer que seja ator, apesar de já ter feito muita coisa, mas o Marco era o meu irmão, nós tínhamos ali, era o Rafael, nós tínhamos ali um despique valente, eu era o Leonardo, mas o Marco já tinha feito muitos filmes do género quando lá chegou, portanto
já tinha a técnica,
já tinha experiência acumulada, já sabia. por outro lado, tínhamos o Unas e o Marco Horácio para fazer aquilo maravilhosamente, portanto não havia que enganar. Eu ainda por cima tinha um papel altamente dramático, era um gajo pá, totalmente responsável, tinha que ter alimentos negros e que ele era preciso ir buscar aquilo não sei bem onde, né? E então o Lecas, o Zé, teve a paciência enorme de ser do lado lá onde está a mesa de gravar, vem para dentro da cabine comigo e teve muitas vezes a fazer cenas comigo, mesmo cenas de porrada, de luta. Ele tinha, obrigava-me a mexer.
O Leonardo contra o Shrek. A lutar um contra o outro.
Eu estava sempre a falar do Shrek, para mim aquele sotaque do BG é maravilhoso.
Sim.
E então eu estava sempre a cena do. Não tinha pensado nisso dessa forma. Foi Leonardo contra Shrek. Quer pensar que ganhei.
Dava um bom franchise para o cinema.
Já houve Jason versus
Freddy.
Já houve Whalen versus Predator. Epá,
Leonardo do Shrek.
Leo versus Shrek. Está na hora.
Muito obrigado, Diogo. Maus Filmes vêm agora com o Coprolitor.
Foda-se!
E o Coprolito de Ouro vai para...
O Massacre no Texas 3D, um filme de John Lawson Hope de 2013. Uma coisa que me irrita profundamente são estes remakes baratos dos grandes filmes de terror de culto. Desta feita, é assassinado pela milésima vez o clássico de Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre. O ar claustrofóbico e de cortar a faca que se respirava no original de 1974 é substituído por putos idiotas, mas cheios de músculo, e miúdas que mais parecem prostitutas. O cinema só fica a perder com estes lixos tóxicos que vão saindo de semana em semana.
Pronto, e aqui foi a rubrica de cinema, não é? Sempre com uma participação do convidado muito... um envolvimento muito grande, não é? Do convidado, também merece para o Pedro. Já ouvimos aqui...
Próprios,
sim.
Já não sei se disso usar mais.
É verdade. Já ouvimos aqui algumas das tuas... duas das tuas escolhas musicais. No teu programa estás um pouco refém da playlist. A playlist da Antena 3 aproxima-se mais do teu gosto pessoal do que a playlist da comercial?
No mercado atual, seja numa rádio privada ou numa rádio pública, eu tenho que perceber aquilo que estou a fazer e tenho que ter prazer a fazê-lo. Para começar, sou um sortudo, faço aquilo que gosto realmente. Há muita gente que se queixa constantemente e que trabalha em rádio, e às vezes eu olho para as pessoas e penso, não penso para mim, não pergunto, mas tu ainda te lembras porque começaste a fazer isto? Se calhar devias-te lembrar para ver se voltas. Eu às vezes penso nisso, quando começo a afastar-me mais e começo a perder-me um pouco, depois lembro, pá, não, tenho que voltar outra vez àquele estúdio, naquele sótão em Santarém, onde eu comecei, e aquilo que eu sentia quando comecei a fazer rádio, pá, eu faço aquilo que gosto, se calhar até tenho o melhor emprego do mundo. Porquê é que eu não havia de gostar? Portanto, eu adapto-me muito bem. Posso ter conhecido a comercial, pá, havia músicas que eu já não podia ouvir. Para não dizer que eram quase todas, porque a playlist era uma playlist de combate, ou seja, uma playlist muito curta, as canções repetiam, eu todos os dias estava a tocar as mesmas músicas. Portanto, quando eu saí de lá, se eu ouvisse o James Blunt mais uma vez com o You're Beautiful, eu matava-me, não é? Curiosamente, havia coisas que eu já não podia ouvir. Olha, fomos interrompidos pelo telefone. Eu sei o que é, eu tenho o carro em segunda fila, mas eu já lá vou.
Vamos atender.
Deixa-me atender eu.
Estou.
Ah, raios.
Sim. não está cá. Está, obrigado. E não vamos cortar isto.
Não vamos cortar.
Isto é maravilha da rádio.
Não perguntaram pelo Diogo Beja.
Não.
Não, disseram o Word está aí.
Disseram o senhor.
O Word está
cá. Só o senhor.
Só o senhor.
Não há aqui nenhum senhor.
Há uns tempos aconteceu uma gira aqui. Pá, havia uma das músicas que eu tocava na altura, já não lembrava do nome, era dos Linkin Park, era outra que eu já não aguentava. Já não lembro do nome, agora esqueci-me outra vez. Não teria apanhei aquilo na rádio. Pá, e soube-me bem. Passado algum tempo, portanto, depois nós temos a capacidade de... quando eu cheguei à Antena 3, o primeiro impacto foi, pá, isto é muito agressivo. A playlist já foi limada muitas vezes, já passaram 3 anos, era muito diferente, claramente, havia muitas coisas que a Antena 3 tocava que eu tive afastado desse mundo durante tempos e tempos. Então, em termos nacionais, eu sabia lá o que é que muitas coisas que estavam ali a tocar. Agora estou contente porque não só estou mais próximo dos músicos, como já conheço bem melhor o mercado. Mas as outras rádios mudaram, especialmente a comercial, hoje em dia há muitas coisas que até tocam primeiro na comercial portuguesas. Isso tem a ver com o trabalho que o Ribeiro tem feito e que faz. E com as pessoas que trabalham com ele mais próximas, as pessoas estão ligadas à música. Depois houve um choque e passado pouco tempo eu comecei a pensar, fogo, é uma pena que as pessoas não ouçam esta rádio, porque nós temos uma playlist, não é obviamente a mais tchan, a mais toda a gente percebe que aquilo está ali porque está ali, mas ou que toda a gente ouve, mas por outro lado pá, passa coisas maravilhosas e isso foi o que comecei a perceber. Depois custou-me a dada altura que a conotação fosse calhar um bocadinho de algo mais agressivo. É claro que tudo demora o seu tempo, tu tens a sua habituação, mas habituei-me claramente e estou bem numa como estou noutra, mas quando decido a começar estava forte. Não, Não, não quer dizer agora não estejas farto de algumas coisas que também toco.
O nosso anterior convidado também sente-se bem, tanto em rádio como televisão, mas sente-se melhor aqui no Senhores da Rádio e, aliás, deixou este testemunho que vamos ouvir.
É suposto eu deixar um recado para o próximo convidado. Espero que vos corra tão bem como a mim e vou ser muito sincero. Foi, e eles estão aqui à minha volta quando eu estou a gravar isto, uma verdadeira entrevista. Eles são verdadeiros senhores da rádio e senhor aqui não é piroso, pelo contrário, eles vão se rir. Mas foi uma das melhores entrevistas que me fizeram nos últimos tempos. Não dou muitas, mas esta foi uma das melhores. Porquê? Porque foram feitas perguntas, foram dadas respostas, conversaram-se, eu tive que pensar nas respostas e, portanto, tenham medo, muito medo, porque eles são bons entrevistadores.
Bem, eu acho que mesmo assim podia ter dado mais elogios.
É verdade.
acho que ele foi muito modesto.
Eu concordo com isso. Eu acho que a modéstia não fica bem neste ponto.
Não fica.
Acho que João Adelino Faria foi um ótimo convidado, diga-se.
O grande Jafo. Eu gosto muito do João. O meu primeiro contacto com o João foi na SIC. Ele era correspondente da SIC.
Onde tu estagiaste?
Não foi um estágio. Porque eu nunca fui jornalista, porque normalmente a informação é que tem essa coisa do
essa conotação.
Eu fui para a SIC como... Eu fui substituir o Malato. O Malato estava farto de ser locutor de continuidade e eu estava a começar. E quando percebi quanto é que ia ganhar, pá, disse logo que sim. Além de que gostaria de... Houve ali uma cena na altura que aquilo, pá, revolve umas entranhas e que foi muito difícil. Eu tinha uma cena com a SIC, pá. Aquilo a SIC para mim era sinal... E reparem bem o que eu vou dizer agora. Era sinal, na altura, estamos a falar de 99, 2000... de lixo televisivo. Repara, o Big Brother só veio depois.
É
liga, pá, o que se passava na minha cabeça. Mas engoli isso e pá, nem havia outra forma de o fazer, porque descobri pessoas maravilhosas, pessoas, amigos que vão ficar para sempre. E aprendi muito lá. Portanto, o João Adelino Faria, o Jaf, aparece numa parte, nunca tivemos um contacto muito direto lá, depois cruzámos na rádio quando ele estava no Rádio Clube, eu estava na comercial, e agora de vez em quando cruzamos quando ele está a chegar para fazer o jornal e eu estou a sair para ir ao ginásio e muitas vezes ir dormir.
Nós estamos a poucos meses, um mês mais ou menos, de sermos jornalistas consagrados no desemprego, e então inspiramos na melhor imprensa nacional. Nesse caso, onde é que poderíamos ir? À secção Vidas do Correio da Manhã.
Claro.
Nesse sentido, temos aqui algumas perguntas inspiradas nesse questionário. Diogo, prefere sandália ou chinelo de enfiar no dedo?
E pá, chinelo, claramente, não é chinelo.
Uma cidade?
Epá, é difícil. É muito difícil. Durante grande parte da minha vida eu tive uma paixão enorme por Londres. Fui lá 7 vezes. Não digo de seguida, mas no espaço de 4 anos fui lá 7 vezes. Quando fazia muitas entrevistas de música, fui lá quase regularmente e adoro Londres. Depois fui a Nova Iorque uma vez e fiquei apaixonado. Nunca mais lá voltei. Estive 2 vezes em Miami, que é uma cidade que eu gosto muito também, mas que tem muito nome, não é? Depois aquilo é giro lá, mas não é a mesma coisa que o CS em Miami. Obviamente não estou a falar da parte das mortes, estou a falar da parte dos cenários, não é? Eles têm bons filtros de Instagram para aquilo, mas continua a ser uma cidade altamente interessante. Portanto, para quem quer ir fazer um certo tipo de vida, mais vida de noite do que outra coisa. Mas eu, se tivesse...
E no meio disso tudo?
Lisboa. É a resposta óbvia. Eu quis só dar uma grande volta para chegar a Lisboa.
Quais os cuidados que tens com o corpo no verão?
Não é no verão, é no ano inteiro. Eu vim para aqui depois do ginásio. Aliás, dá para notar. Este meu cabelo não tem explicação, por norma. Mas hoje tem menos explicação ainda porque eu acabei de tomar banho. Vim agora do ginásio.
Último disco e livro que compraste?
Livro é chato porque eu compro muitos. Eu agora, assim de enfiada, fechei a coleção do Dan Brown. Comprei alguns clássicos que eu nunca li, que é uma vergonha, como o Que Diz Mulher, do Diniz Machado.
E o disco?
Disco, o último que eu comprei. Foi online, agora tenho feito... É quase, a não ser que seja uma banda que eu gosto muito, como aos Chutes, eu quero ter o disco, os outros fico contente com a edição digital. Talvez o Ben Auer deve ter sido a última coisa que eu comprei, acho.
O melhor primeiro-ministro pós 25 de Abril?
Epá, não sei. Em termos de... Mas isto é tudo falso, porque estamos a falar de dinheiros europeus. Em termos de algum crescimento, e eu vou ignorar claramente que houve um Cavaco Silva, eu diria Guterres, que foi aquilo que, de resto, não sei se foi no Correio da Manhã, no jornal qualquer, numa sondagem, foi eleito.
Foi eleito.
Mas eu tenho, e agora o público vai odiar-me, eu tenho a noção clara das coisas que ele fez, das mentiras que foram ditas, de algumas que ele ainda diz.
Estás a antecipar-te. Estás a antecipar.
Já percebeu. Mas pá, eu tenho alguma admiração, confesso, pelo carisma, pelo lado parlamentar do gajo. Eu gosto de gente que consegue errar as pessoas com as palavras. E, portanto, eu tenho alguma admiração por José Sócrates. Mas não digo que é o melhor primeiro-ministro do
mundo. Agora cria-se aqui uma espécie de expectativa, já vais perceber porquê. Antes disso, uma língua.
Uma língua? Não vou dizer inglês técnico, obviamente. Não, português, óbvio. Português.
E agora sim, a nossa sondagem habitual e a pergunta que nos tem notabilizado, principalmente em França. Alguma vez votaste José Sócrates?
O voto é secreto. Não é? Foi o mal menor na altura.
Bom,
foi
finalmente. Finalmente.
E agora a barra de José Sócrates subir um bocadinho, atenção.
Finalmente descobrimos alguém que
quando vocês puserem a barra, não vão discriminar, certo? Aparece lá uma seta de Diogo Beja.
Bom, e agora.
Não digam quais eleições. Atenção que eu voto em Castelo Branco.
Estou a brincar, Este programa que vai terminar agora com uma aura totalmente diferente.
Mas
antes disso, do Diogo Morona, que começou na Rádio.
Foi por isso.
Que começou na Rádio Piranha, o que é que se perdeu?
As coisas, eu gosto de pensar que as coisas boas não se perderam. Algumas, talvez. Perderam-se coisas que eram necessárias perder, como a inocência. Alguma, pelo menos. Mas há outras coisas que também são parvas e que não se perderam. Nomeadamente o dizer que sim a quase tudo. Esse palhacito dizia isso e este ainda continua a dizer muitas vezes. Mesmo que resmungue, mesmo que diga, mas isso cá não faz muito sentido. Mas é preciso fazer, tá bem, eu faço. Por outro lado, as coisas boas que eu acho que ainda se mantêm, e eu vou dizer uma delas e ela vai auto-anular-se, mas que eu digo sempre às pessoas com os meus workshops é, pá, a humildade é fundamental, mas eu digo a ela perto-se logo a partir, mas eu acho que isso ainda existe. A paixão, porque se não a tiver, lá está aquilo que há bocadinho falávamos de conseguir adaptar-me às situações. É claro que se eu não tiver paixão por aquilo que faço, eu vou mais cedo ou mais tarde fazer aquilo como se fosse um frete. A capacidade de trabalho, a vontade de trabalhar é daquelas coisas que eu acho que já tinha na altura, tinha muita vontade de aprender. Hoje ainda tenho coisas para aprender, felizmente, se calhar não tantas, é claro que na altura tinha mais conhecimento para se embarcar de uma só vez. Essas três, a humildade, a capacidade de trabalho, vontade de trabalhar e a paixão pela rádio são as mais importantes.
Eu não quero ficar conhecido como locutor, não é? Porque posso ir um dia a uma rádio universitária perguntar o que é que se perdeu em António Vieira e eu tenho que dizer tristemente o cabelo. e era nisso que eu estava a pensar enquanto o Diogo Beja estava a falar.
Essa é aquela que eu nunca ia perder, como vocês já perceberam, mas nunca vai cair.
Bom, antes de terminarmos, a última escolha musical do Diogo, a Carta aos Mortos dos 2008.
Sim.
Porquê?
É pensar no futuro, não é?
sim.
É uma canção que curiosamente olha para o futuro, mas sempre com o olhar no passado. Não é que eu seja uma pessoa muito a olhar para o passado, eu sou meio robô insensível, mas gosto muito deste álbum dos 2008, chama-se Pés Frios, e é bom porque é um álbum que nos aquece os pezinhos e o resto do corpo. É um valente disco, de tal maneira que eu estou mortinho para que eles lancem o terceiro. E tinha que escolher uma canção que não fosse as mais óbvias, que nós tocámos muito a quinta-feira, o Conta Contigo, e há uma que eu gosto muito também, que é o Cão, mas que eu acho que não era a canção gira para terminar este programa. Eu já tive um cão, mas eu nem sequer morro de amores por cães, e portanto, apesar daquilo, fala sobre um cão, mas não só. Mas eu acho que esta é uma das boas canções do disco e eu queria partilhar com as pessoas, é isso.
Partilha feita. Diogo, muito obrigado.
Muito obrigado, Diogo.
Obrigado eu.
Quanto ao amigo ouvinte, para a semana pode-nos acompanhar em mais uma emissão. Até lá, senhoresdarádio.com e facebook.com/senhoresdarádio. Antes disso, temos uma pequena incursão pela Rádio Pública, neste caso pela Antena 3. Este domingo os senhores da rádio irão estar no Alvinex da Antena 3. Portanto,
não façam isso, pá, não vão.
A partir das 10
vocês
da manhã.
Estavam aí tão bem, pá, consagrados em França. Não vão ter pá.
A partir das 10 da manhã lá estaremos. Com ou sem o consentimento do Diogo Beja, lá estaremos. Portanto, podem acompanhar-nos. Até lá, olhem, fiquem bem. E
ainda não sabemos se com ou sem Fernando Alvim.
É verdade.
Esperemos que ele apareça.
É capaz de ser sem Fernando Alvim. Não vai ser bom. Vou ouvir.
O meu céu tem gradas, sempre ao tal portão. We'll be right back.
Quero que saibam que eu estou bem.